Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa. Queen Parte 2, Baconzitos.
É porque ficou muito grande a primeira série.
That's what she said. E é isso, então você vai escutar aqui a segunda parte da história da discografia do Queen. Você vai descobrir aqui outras coisas, vai falar... A gente vai falar aqui um pouco mais sobre o filme. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre...
O que não tá no filme.
E vamos falar aqui também sobre a questão da doença do Freddie Mercury. Vamos falar sobre a morte dele.
As tretas.
Então, tudo isso espera você daqui a pouco, depois do Monjinha.
Vai, Monjinha.
É isso assim. Problema do refil.
The Game, que também é engraçado, não tem como a gente falar.
Não tem disco
não, esse
ruim.
Disco é
cara,
ruim.
Eu acho que é o meu disco preferido.
Eu também acho que
puta merda.
Não tem. Falando a real, eu faço minhas playlists lá no Spotify. Eu fiz uma playlist de pop, fiz uma playlist de rock, fiz uma playlist de metal e tal, não sei o quê. Aí foi lá, rock. Vou botar Queen. Esse disco é bom, põe tudo. Esse disco é bom, põe tudo. Esse disco é bom, põe tudo. Ah, tudo do Queen logo
uma
vez. Você
trocou o nome da lista pra Queen.
Não, aí tem todos os discos do Queen, todas as músicas do Queen. Aí tem Foo Fighters, tem isso, tem aquilo, pá, não sei o que, papá. Mas de todas as bandas, é a única que vai todos os discos. É o Queen, não tem jeito.
The Game tem vários hits, entre eles a própria Play the Game, que eu acho legal. Play the game. Everybody play the game. Another One Bites the Dust, que dizer,
foda.
Mas foi uma música que quebrou o pau dentro da banda.
Porque... É, pois é.
E não partiu do Freddie Mercury, é uma música, um funkzão, que...
Que veio do baixista.
É
música de baixista, você pode ver, essa música aí é de baixista, como é que ela... Ah, o que,
como
que é
que ela começa?
A música inteira? Baixo.
Dust.
E o Roger Taylor não queria gravar, cara. Porque a regra no jogo era o seguinte: quem compôs a música sabe como ela vai ser até o final. Então, assim, se a música é minha, eu vou dizer como eu quero que ela fique até o final. E aí o John Deacon chegou e falou assim: a música é essa, é um funk, eu quero a batida assim. Tum-ta, 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 tum-ta. A música inteira. E o cara, não vou tocar isso. Não vou tocar isso, eu sou um baterista. E os caras quebraram o pau. E no final das contas, prevaleceu.
E foi um sucesso do caralho.
Foi a primeira música do Queen. Agora eu vou ficar na dúvida se foi a primeira ou se foi a segunda. Porque foi Another One Bites the Dust e Crazy Little Thing Called Love, que é do mesmo disco, que atingiram o número 1 nos Estados Unidos. O primeiro número 1. Os caras com 7 discos lançados já eram
sucesso, pô, gigantesco.
Estandarte do rock mundial. Nunca e tiveram os caras ainda não tinham tido um número 1 nos Estados Unidos. E eles conseguiram 2 com esse disco.
Crazy Little Thing Called Love também, que é uma volta às raízes do rock and roll, né, cara?
Uma homenagem, né?
Uma homenagem, ao Elvis Presley,
que era um cara também que, se o Freddie Mercury curtia muito ópera, essas coisas, ele curtia muito rock and roll também. Então, o Elvis Presley sempre foi uma influência muito grande. Tanto que o Queen cansou de tocar ao vivo J.O. Rouse Rock no final dos shows. Então, é uma música visivelmente, assim,
inspirada
e uma homenagem.
No rock dos anos 50, Save Me também.
Save
Me.
Puta que pariu, né, cara? Show em DVD, que agora tem Blu-ray também, que é o Rock in Montreal, que é o antigo We Will Rock You, né? Só que ele é muito mais, ele é remasterizado, a qualidade da imagem é incrível, cara, e é na turnê do The Game. Apesar de ter Under Pressure, que eles gravaram como single depois, não entrou no disco, né? Acabou entrando no disco seguinte, tem essa música no show, mas o repertório é muito em cima do The Game. Cara, um showzaço. E quando ele toca Play The Game e Save Me, na sequência praticamente, cara, é incrível.
Não, eu gosto do refrão de Save Me, é incrível. A amplitude vocal do Freddie Mercury em Save Me é um negócio assim, de arrepiar, eu acho.
Yeah.
antes de falar de Hot Space, a gente precisa falar de uma coisa, Rodrigo, antes.
Melhor disco do Queen de todos.
Dig. Caralho, eu não tinha nem pensado nisso.
Muito show, velho.
Eles foram muito convidados show a fazer a trilha sonora do filme Flash Gordon, que é um cocô gigante, assim.
Já teve live?
Não, mas vai precisa.
Vai ter.
É muito ruim, assim, porque eles tentaram fazer um filme...
A melhor parte do filme inteiro é a trilha do Queen.
É.
Fácil. É uma trilha galhofa, né?
É, galhofa.
É galhofa. A trilha mas é ruim. Mas a música Flash
é foda.
Virou um clássico, né? Virou um clássico. Não tem muito o que falar desse disco,
não,
cara.
Não, só tem que ouvir.
Mó dúvida, quando eles relançaram a discografia inteira do Queen em 2011, remasterizado, eu fiquei assim, porra, compra ou não compra a merda desse disco? E acabei comprando pra ficar bonitinho na prateleira, né? Mas é um disco que você me perguntar,
deve
eu vou falar assim, tem Flash. Tem Flash nesse disco e...
Tem Flash.
E eles tocaram ao vivo, né? Flash é uma música que eles chegaram a tocar ao vivo na turnê de 82, né? Do Hot Space.
Mas a música é boa, cara. A música é legal. É divertida.
A música é a melhor coisa do filme, cara.
Pois é. É mesmo. Assim como Highlander, mas já a gente chega lá.
Pô, nem me fala.
Space 1982, aí é um disco que eu acho que é meio esquisito. Eu não sou muito fã desse disco, não, cara.
É um disco?
É um disco fraco.
Disco,
eu acho,
né?
É.
É um disco discoteca, né? E acho que foi o momento mais baixo, assim, de entendimento da banda, sabe? Porque o Fred Mercury tava vivendo o auge da vida desregrada, né? O auge, assim, da promiscuidade com festa, com tudo que você possa imaginar. E ele estava muito influenciado pela disco music, ele queria gravar um disco que tivesse essa influência. E ele não era o único da banda que tinha uma predileção para esse tipo de coisa, porque o John Deacon também gostava dessas batidas, dessas coisas. Mas, cara, como é que você vai dizer pro Brian May que você vai fazer um disco sem guitarra? Como é que você vai falar pro Roger Taylor
que a bateria é eletrônica.
Que você quer uma batida eletrônica, um negócio desse? Cara, queria sair na porrada.
A banda racha, né?
E assim, é um disco que tem esse single que gravaram antes.
Com David Bowie.
Que é o Under Pressure, que é, cara, também uma das músicas, assim,
clássicas
do Queen.
People on streets.
foi gravado logo quando eles retornaram da América do Sul, porque o Queen chegou a vir pro América do Sul antes do Rock in
Rio. Antes do Rock in Rio,
tocou, sim, no Brasil e na Argentina.
Isso.
Na turnê do The Game.
A gente tá falando aí que o Fred Mercury tava nessa época da putaria louca, né? Quando veio pro Brasil, tem o relato de que ele falava pro cara que acompanhava ele ali, que era
o assessor.
O principal assessor dele, que era pra escolher os rapazes mais bonitos e que ele estaria esperando lá no quarto do hotel, ele chamar, fazer a fila, e era o Fred Mercury em cima da cama, com o rabo pra cima, e fazia a fila, sabe? E eram 5, 6, 7, 8 por noite, e ele só queria aproveitar. E isso rola um pouco no filme.
Não, aparece tem uma cena no filme lá que mostra o cara, assim,
escolhendo um cara levando
pro quarto dele.
E tudo, no dia seguinte, né?
Não dá pra saber o que acontecia, de fato, né? Mas é verdade que ele... Que procurava
ele tava
lá
nessa época.
Assim como também N bandas de rock, sim, iam lá, claro, na plateia
pra pegar as novinhas.
As novinhas, as meninas.
Não, não tô condenando, não, não, só tô relatando.
Ninguém aqui esqueceu do Vando.
Nossa.
Que eu, ó.
Ninguém aqui esqueceu do Paulo Ricardo.
Ninguém aqui esqueceu do Paulo Ricardo.
Vamos falar do Paulo Ricardo. Se for falar do Vando, tem que falar do Paulo Ricardo.
Exatamente. A galera ali, ó, que passava um rodo, mas não era aquele rodinho de pia, não, velho. Aquele rodo do cara da rodoviária, que ele pega os quatro azulejos com uma rodada só.
Pois é.
É, aquele ali.
Eu queria destacar uma música do Hot Space que eu gosto. Foi uma música que o Fred Mercury compôs em homenagem ao John Lennon. Chama Life is Real. E, cara, ele é uma música autoral, mas parece um cover do John Lennon. Porque a própria forma como ele canta, o efeito que ele coloca na voz, te remete a uma música composta pelo John Lennon, a voz do John Lennon. Então, assim, é um dos melhores momentos do disco. Tossers in my closet. Waking up in a minefield. Dream is just a pleasure dome. Love is a roulette wheel. Life is real. Life is real. Life is real. Oh yeah. Success is my breathing space. I brought it on myself. I will price it. Vale um adendo aqui que os Beatles foram o alicerce pro Queen, né? O Queen não seria o Queen sem os Beatles. Que muitas técnicas desenvolvidas e criadas e feitas pelos Beatles foram utilizadas pelo Queen, não só ao nível extremo, mas porque tinha mais canais e tinha mais coisa. Então, o que aqueles caras estavam fazendo? Vão fazer quatro vezes, porque a gente tem quatro vezes mais canais, que a gente tem quanto mais tecnologia, tem mais coisas, vão fazer. Então, não pode se deixar isso passar sem falar, né?
É, os Beatles influenciaram
o mundo.
O mundo, né? Deus
e o Queen influenciou o mundo.
É. Life is a bitch. Life is real. So real. Life is real. Life is real. Life is real.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
1984, Queen traz The Works.
Que é um baita disco.
Que é um bom disco. Depois de um disco fraco, que eu considero fraco, levaram porrada pra caramba.
Deixaram a América pra trás, né?
É, sim, isso é importante.
Fizeram
a gente...
uma turnê, não dá pra dizer que foi mal sucedida, mas que muito criticada nos Estados Unidos, porque o disco não emplacou nenhum sucesso lá, né? Eles vinham de um super sucesso do disco anterior e aí não conseguiram emplacar lá nos Estados Unidos. Fred Mercury ficou particularmente sentido com isso e se recusou a voltar a excursionar nos Estados Unidos até que o Queen voltasse ao número um nas paradas americanas, e isso não aconteceu. O Queen nunca mais se apresentou nos Estados Unidos depois de 1982. Uma pena para os americanos, né? O Brasil teve a oportunidade de ver eles em 85 ainda, né?
É, em 84 lança The Works, que tem pelo menos aí dois clássicos mortais, eu acho. É, um deles é Radio Gaga.
Que é uma música do Roger Taylor. Aí você vê a importância dos membros da banda. Porque, cara, a gente já falou de quantos hits aqui. E não é só assim, ó, Fred Mercury. É Brian May, é Roger Taylor, John Deacon e Fred Mercury.
Exato. Radio Gaga eu acho legal porque é uma música que é uma crítica às rádios.
Uhum.
Ela quer relembrar os tempos áureos dos rádios que tocavam música boa e agora só tocam bosta. Basicamente é isso, é uma baita crítica.
1984, a gente tem que lembrar que o pop tava surgindo, né? Aquela... as rádios que só tacavam musiquinhas felizes e contentes e...
É, não acho que era nem só isso, assim, a crítica dele era porque a rádio era um grande meio de comunicação e tava perdendo espaço, né? Tava perdendo muito espaço, tava perdendo popularidade e tal, e é meio que uma declaração de amor à rádio, ao mesmo tempo em que é uma paulada na rádio. Tanto que o refrão é All You Hear Is Radio Gaga, Radio Blá Blá. Uma crítica, mas ao mesmo tempo ele fala sobre o amor dele pelo rádio e tal, não sei o que. Eu acho bem bacana a música. A outra música eu acho que é bem interessante, que é o I Want to Break Free.
Do John Deacon. E todo mundo
acha
que é uma música do Fred Mercury falando da homossexualidade.
Sair.
Não, é uma música do John Deacon.
E a ideia do clipe é do John Deacon.
De
todo mundo se vestir todo mundo de mulher, exatamente.
Mas deve ter sido comprado na hora por todos eles, né?
Com certeza.
A galhofa também faz parte do negócio.
Exato.
Né? Não, e o videoclipe.
Não, pra mim é o melhor clipe do Queen de todos.
destaque pro Fred Mercury e pro Roger Taylor. Porque o Roger Taylor,
o Roger
de
Taylor...
costas, balançando a perninha, e ele olha pra câmera e dá um sorrisinho.
O Roger Taylor tá uma boneca.
Tá, tá.
Teteia, cara.
Mas tem, tem homens que se vestem de mulher e ficam bonitas, né?
O Roger Taylor é um deles.
É um deles, é.
Eu pegava o Roger Taylor de mulher.
Porra, naquele clipe ali, cara, nossa, não ia nem tomar conhecimento.
E a música é boa, eu acho legal. O Fred Mercury entrando de bigode e roupinha
e sai com
aquele cabelo de dona de casa, né?
É.
E o jeito que ele anda,
ele olha pra câmera, dá uns passinhos,
ele dá uns passinhos assim, rapidinho, como se fosse mulherzinha, assim, tipo.
Cabelinho de Bob's.
Cara, muito, muito bom.
Ah, o cabelinho de Bob's é o Brian May. Brian May de velha.
A velha é o John Deacon.
O John Deacon é
Brian
a velha.
May acho que é a mãe, assim, alguma coisa assim.
Muito escroto.
O clipe foi censurado nos Estados Unidos.
Olha que babaquice, né? Aí é que o Fred Mercury falou que não volta essa merda.
É, não foi mais. E é um grande sucesso na Europa, mas nos Estados Unidos não vingou. Agora é um baita álbum. Tá na lista também. Aqueles discos que eu fico na dúvida, assim, cara, pode ser o melhor também. Porque é um disco bem rock and roll. É o último disco do Queen, isso eu tenho certeza, que contou com a força total deles. Porque eu tenho, assim, apesar do pessoal afirmar que só em 1987 que o Fred Mercury tomou conhecimento que estava soro positivo, eu tenho certeza que quando eles gravaram o Kind of Magic, ele já estava doente. Então, não é a mesma, assim, o The Works, eles ainda estavam 100% como banda ali, né? Então, não tinha dúvida de nada, eles estavam naquele momento. E é um disco bem legal, apesar de a banda continuar abalada. Não foi um disco que vamos nos unir aqui e gravar um disco. Não, ela ainda estava naquele processo de desfragmentação e se juntaram para gravar o disco. O disco foi muito melhor do que o anterior, isso deu um alívio, saíram em turnê.
Isso, e aí o que fez, eu acho que a turnê foi o que fez dar uma unificada boa, assim.
Não, sim, mas é depois desse disco que o Fred Mercury sai para gravar o disco solo dele. É um disco muito bom na discografia do Queen, tem muitos sucessos nele, mas ele não selou a paz na banda, assim.
Sim. Em 1985 veio a turnê, que é importantíssimo a gente falar tanto do Rock in Rio quanto a gente falar do Live Aid. O filme é encerrado de forma brilhante com o Live Aid, apesar de que a motivação pra estar ali, aquelas coisas, todas aquelas coincidências que acontecem ali...
São tudo errado.
É, tem um monte de coisa, né?
É
tudo
historinha.
O que importa mesmo pra mim é a recriação do evento. Aquilo... pra mim, é
ficou
um negócio
incrível.
Assim...
Ficou incrível.
Acho que, sei lá, é 60% do orçamento do filme foi pra refazer o estádio de Wembley inteiro. Eles recriaram o estádio num aeroporto, que na Inglaterra tem muito aeroporto subutilizado
por causa
da Segunda Guerra Mundial. Então, eles recriaram o estádio de Wembley inteirinho, como era lá atrás, porque já foi reformado pra Copa do Mundo.
Foi derrubado, né? O Wembley foi reconstruído do zero.
Do zero.
Não aproveitou nada.
Eles refizeram o estádio antigo. Tem umas discrepâncias, se você for olhar cena por cena e tal, mas foda-se.
Não faz diferença.
Pra encher o estádio, vamos botar um anúncio no jornal e falar assim, você é fã do Queen? Quer aparecer no filme? Escutar a música de graça por uns 3 dias? Entre em contato aqui. Quase não tem CGI pra encher o estádio. Eles entupiram o estádio de gente que foi lá de graça. E a primeira cena gravada no filme é Live Aid.
O Rami Malek deu entrevista pro Jimmy Kimmel, pro Jimmy Fallon, e ele falou que quando ele conseguiu convencer a banda, na verdade, ele precisou mostrar pro Brian May e pro Roger Taylor que ele era o Fred Mercury. Né? E aí ele passou no teste, e aí beleza, ó, a data de início das gravações é dia tal. E beleza, quando ele chegou lá é que ele ficou sabendo que
a gente vai gravar o Live Aid.
Começar pelo Live Aid,
puta.
Exatamente.
Eles não aguentar aqui, a gente já pega outro cara.
Exatamente, a ideia era essa. A ideia era essa. E, cara,
que trabalho fantástico. Aquela cena toda, os 20 minutos finais do filme, é a apresentação praticamente completa. Só não tem...
Não tem duas músicas. Não tem Crazy Little Thing Called Love.
Isso.
E We Will Rock.
We Will Rock, é. De resto...
Mas eles gravaram. Eles gravaram. Então pode esperar que no Blu-ray vai sair a versão integral do Live Aid.
E tá, assim, perfeito.
É impecável, cara.
Achei duas coisas muito legais nessa recriação. A primeira é que as imagens que a gente tem são imagens antigas, né? Aquele padrão VHS. Então, assim, por mais moderno que fosse o equipamento na época, e eles filmaram com várias câmeras, é uma imagem meio datada. E quando você vê num filme ali em, sei lá, 4K, numa tela gigantesca, parece que você tá no lugar. E outra coisa é a perspectiva, né? Quando você vê de trás do palco, você...
E você vê que é aquele mar de gente.
Exatamente. Porque o original já é muito legal, as imagens que tem. Sim. No YouTube. Você botar aí Live Aid no YouTube, vai ter 20 minutos de música do Queen. Já é incrível. Agora, quando você vê aquilo numa outra perspectiva...
No widescreen,
numa
total.
Qualidade assim... Isso que não era nem 3D. Se fosse 3D, puta que pariu.
É, não,
assim,
aí...
Pô, foi a parte do filme que eu me emocionei mesmo, assim. Porque música.
Isso.
E o filme, ele é todo construído pra esse momento.
Pra esse momento.
Então, assim, isso justifica também por que eles antecipam várias coisas. Do tipo, assim, o diagnóstico da doença.
Ele resolveu o caso
deles fazendo
de
as pazes antes do Live Aid. Aquele negócio todo. Começando a namorar lá com o tal do Jim Hunter.
Tendo um relacionamento sério, deixando a putaria
então, assim,
de lado.
É, vai fazer as pazes
é
com o pai.
É porque vai fechar no
Live Aid. Então, assim, é pra fechar com chave de ouro aquele negócio. E é feito pra você se emocionar. E no meu caso deu certo, porque realmente é difícil você se segurar ali, a emoção, porque é, pô, a música incrível, o momento, as pessoas, né?
Bom, fora que a parte técnica nessa hora é que o filme brilha, o jeito de filmar, os ângulos de câmera,
os
efeitos especiais
incrível.
Que tem, que são...
Eu achei incrível como eles conseguiram refazer algumas tomadas de câmera idênticas.
Não, tem muitas coisas idênticas, mas tem outras que são criadas em cima pro filme.
Mas tem umas tomadas...
Tem uma câmera que vem de cima, assim, meu Deus, e ela vem lá de trás e passa
todo mundo
por
levantando.
Cima do estádio.
Cara, que
e
lá
ela
arrepia.
Entra, chega lá no palco, cara. Aquilo é incrível, velho.
Aquilo é
fantástico.
É drone.
É, não, tem muita coisa de drone, tem muita coisa de cabo, tem muita coisa de CGI, não tenha dúvida.
As cenas que eles replicaram as tomadas da televisão, pra quem assistiu o Live Aid, você olha aqui e fala assim, voltei no tempo.
No início do filme, os créditos, né, que mostra assim, as pessoas chegando no estádio, as equipes de TV com os monitores abertos, tocando Sultans of Swing, eu acho, no fundo, assim. Cara, e os caras, assim, abrindo os equipamentos, andando pelos corredores, aí você vê o Status Quo, que foi a banda que tocou antes dele, descendo a escada, assim, fora de foco, né, não mostra o rosto dos caras, mas você vê os caras descendo e o Freddie Mercury subindo. Naquele momento eu falei, cara, esse filme vai ser incrível. Aí começa a história, e aí tu vai levando, até o momento que começa a dar as inconsistências ali de roteiro, aí você vai ficando assim, eu fiquei um pouco chateado, mas é aquele negócio, depois de meia hora, 40 minutos, você já tá entregue ali nas músicas e vai até o final. E fecha de novo com Live Aid. Então, ele começa num clímax e ele, pô, retoma o clímax no final. Muito bem feito nesse ponto.
Foi bem,
pra
foi
mim,
bem feitinho.
O filme, o ingresso vale pela cena final. Se você não quiser saber a história inteira do começo e tal,
entra
vai só pelo final. Entra nos últimos 20 minutos e assiste os últimos 20 minutos, que valem o preço do ingresso do filme inteiro. Porque é fora de série, assim, é uma sequência incrível. Ainda mais pra quem gosta do Queen. Pra quem gosta do Queen, então, é como se você tivesse
fantástico.
Eu acho que ninguém passa imune por isso. Se você levar, sei lá, o seu chefe que não gosta de música pro trabalho, do trabalho pra assistir o filme, cara, ele não vai passar aquilo ali entediado, sabe?
Porque não vai passar despercebido.
É muito forte. As músicas são
as músicas do Queen são muito bem feitas e são muito enraigadas na nossa cultura, por ter sido usado várias vezes em vários filmes, por passar no rádio, por tocar em tudo quanto é lugar, por ter sido utilizado em várias outras mídias, né? Seja televisão, como trilha sonora de uma coisa ou de outra. Então, todo mundo conhece. É que nem música do ABBA.
É.
Você leva alguém pra assistir Mamma Mia, pô, mas vamos assistir Mamma Mia, tu vai gostar só por causa das músicas. O filme do Queen também é a mesma coisa.
As músicas empolgam, entendi.
Começa as músicas, bicho. We Will Rock You. Começa a cena, faz tum-tum, o cinema inteiro faz. no chão. Não tem jeito. Bate o pé, começa a bater palma, porque te move. Os caras ou venderam a alma pro diabo, ou foram iluminados por Deus. O que quer que você queira acreditar, eles conseguiram chegar em centenas de músicas, com várias delas. Assim, tem uma nata de músicas do Queen que funcionam 100% das vezes. Mas você tá numa fila de espera do banco, há mais de meia hora, toca uma dessas músicas, todo mundo alegra.
Verdade. Queria botar aqui, entre o Rock in Rio e o Live Aid, o Fred Mercury gravou o disco solo dele, que é o Mr. Bad Guy. E é um disco que não funcionou e, muito em função disso, a banda se reagrupou pra fazer o Live Aid e, dali pra frente, assim, o que aconteceu no Live Aid, tirando toda essa carga emocional que o filme coloca, que na prática não aconteceu, ela vai acontecendo ao longo do tempo, deu a percepção pra banda de que ela ainda era muito relevante. O grande barato do Live Aid não é o cara tocar num estádio lotado 20 minutos. O negócio é que eles roubaram o show de todo mundo.
Eles roubaram,
então, assim,
a cena, né?
O Live Aid era um evento que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra ao mesmo tempo e contava com todos os nomes de peso da música.
Sim.
Inclusive alguns que nem estavam mais nativos. Por exemplo, o Led Zeppelin se reagrupou depois da morte do John Bonham para tocar 20 minutos no Live Aid. Então, quando o Queen entrou, ele entrou na multidão. Ele era mais um no meio lá daquela
tocou
galera
toda. Carne, tocou.
Sim.
Tocou a nata da galera que tava
viva. Tocou.
YouTube,
é. Então, assim, eles eram mais um. Eram aquela banda clássica que já tá aí, tá gravando os discos e tudo, toca uma vez na rádio. Mas quando o cara chega num evento desse porte, não, olha, perceba, não foi a noite de quinta do Rock in Rio.
Não.
Era um negócio que nunca havia sido feito na história. E set de 20 minutos. Calcula quantas bandas se apresentaram naquele dia. Não tinha precedente. E até hoje não tem. Porque você não faz festival para o pessoal tocar set de meia hora. Daquele formato, eu só conheço o Live 8 e depois o Live 8, que teve no ano 2000, né?
Sim.
Os dois organizados pelo Bob Geldof. O que foi o legal do Live Aid pro Queen? É que o Queen, depois da apresentação deles, virou o show do Queen. Deixou de ser o Live Aid. A relevância, tudo isso que a gente tá falando aqui, ele perdeu a importância diante do que tinha acontecido naquele palco em 20 minutos. E muito disso se deu ao fato dos caras
do repertório
terem ensaiado para tocar, porque, por exemplo, eu citei o Led Zeppelin não tocava ao vivo desde a morte do John Bonham, e eles não ensaiaram. E eles fizeram uma apresentação tão merda, quem entrou na bateria foi o Phil Collins. Eles fizeram uma apresentação tão merda que eles proíbem a divulgação das imagens desse show. Então, quando saiu o box de DVD do Live Aid...
Não tinha o
do Live Aid, não. Do Live Aid, que foi o primeiro, a apresentação do Led Zeppelin não tá incluída. Então, é constrangedor. Você pode procurar no YouTube. Então, o Queen se preparou pra essa porra e, além do mais, deu aquela enganada na mesa de som.
Sim,
pra botar
é
um sonzinho... Assim, pô, uns 3 volumes mais alto e fechar. Então aquilo aconteceu de verdade.
Aquilo é real.
E todo mundo sacou. Quem já tinha se apresentado, e pior, quem ia se apresentar, falou, cara, esses caras fuderam com a gente. Porque...
Eu acho que outra coisa que entra aí é o repertório. Tipo,
é
muito bem escolhido ali o que eles vão tocar, sabe? Eles não tocam nenhuma música assim que você fala, pô, essa aí tá de fora.
Aquilo ali foi escolhido a dedo. Vai do alto de uma, do alto pra outra, pro alto da outra. Toca um poema, um episódio que tem que tocar inteiro.
E nem inteiro.
Não toca inteiro. Ele toca
não, ele
só
toca
o primeiro...
Só, ele toca a primeira parte,
exatamente.
Quando
termina
vai chegar
no solo de guitarra, aí começa o...
Aí já entra o Radio Gaga.
Eles não falam nada.
E o Radio Gaga é com a galera já cantando, entendeu? Tipo, também é outra que... Aí os bichos tocam ainda. We Will Rock You, We Are The Champions. Tocam...
Eles tocaram Crazy Little Thing Called Love. Hammerfall, que é uma música do The Works, mas
que é muito boa. De galera, né, velho?
Sim.
Essa é uma música de galera.
É uma música que tava há pouco tempo na rádio, então assim, e era da turnê do disco mais recente, então assim, justifica. E os caras alopraram. E era uma coisa que me chamou a atenção, eu falei assim, cara, esse filme vai acabar e eles não vão cantar, eles não vão tocar We Are The Champions no filme. Eu falei, cara, isso é imperdoável, vai ficar nos créditos, né? Já tava imaginando. E não, eles botaram o show inteiro pro filme
exatamente
fechar com We Are The Champions. Que, pô, realmente é É um hino. De fechar.
É um hino, porra.
Depois dessa, você toca lá o God Save the Queen do Brian May e encerra. É, solta os fogos e vai embora. Então, foi muito legal, cara. Muito legal.
Pois é.
Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie um e-mail para portalrefil@gmail.com. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is just.
Vamos falar do resto da discografia do Queen, pra gente continuar a história que não tem no filme.
Sim.
Que
sim.
É legal. É, em 86 veio o Kind of Magic, que é a trilha sonora do Highlander.
Vale salientar uma vírgula aqui, que é, a banda não se separou. Que no filme eles brigam e separam e põem a culpa no amigo do Fred Mercury.
É, o clima ficou pesado por conta do disco solo do Fred Mercury.
E porque eles estavam há quantos anos fazendo disco, turnê, show, disco, turnê. Show, disco turnê, disco turnê, disco turnê. Eles estavam há 10 anos fazendo isso. Aí eles deram uma respirada, mas mesmo assim, quando eles chegam pro Live Aid, eles já estavam trabalhando com música, já estavam preparando disco, já estavam fazendo coisa.
Eu acho que não. Acho que, assim, eles brigaram, a banda não chegou a se dissolver, você tem razão. Mas eles deram um tempo, cada um foi
eles
pro seu lado.
Eles deram um tempo porque eles estavam cansados de tanto grava, turnê, grava,
não, mas
turnê,
o disco,
grava,
o turnê. Disco solo do Fred Mercury pesou nisso
e não
também.
Foi só o disco solo, foi a negociação do disco.
É.
Que a CBS pagou. O que aconteceu? A CBS tinha lançado, em 1984, o Thriller do Michael Jackson, que vendeu 25 milhões de cópias.
Sim.
Na época. Né? Ninguém sabe quanto é que vendeu até hoje, mas assim,
isso,
na
e
época...
E jogaram pro Fred Mercury o lance do, ó, vendeu como Michael Jackson e não como Jackson 5.
A CBS tava cheia da grana e falou assim, olha, vem pra cá que a gente banca o seu disco solo. O contrato que ele fez era melhor do que o contrato do Queen com a EMI. Então ele sozinho ia ganhar mais do que a banda inteira. E isso, cara, soma todos os problemas que já vem vindo,
soma
da convivência.
Os negócios que a pessoa tá relevando.
Cara, não acredito. E o empresário... do Fred Mercury, que negociou o contrato, ao contrário do que mostra o filme, era o Jim Beach, que continuava sendo empresário do Queen. Ele não, o Fred Mercury não mandou o empresário embora e não rompeu com ele nem nada. Ele negociou esse contrato com a CBS, e a CBS pagou, na época era 4 milhões de dólares, que era muito dinheiro para um cara só, para ele gravar esse disco. Então, assim, deu uma separada. A grande dúvida que fica na cabeça das pessoas é o seguinte: se esse disco tivesse feito sucesso,
será que
o Queen teria voltado?
É.
Pois é.
Dificilmente.
Eu acho que o Queen, ele é maior do que a soma dos indivíduos.
Com certeza.
Tem várias outras bandas aí que são o vocalista e a banda que ele pagou pra tocar com ele. O Ivan Lins é o Ivan Lins e banda.
E banda.
A Rita Lee é Rita Lee, o marido dela de guitarrista e banda. Ed Motta é Ed Motta e banda contratada, né? Então você tem artistas que são assim, ele faz tudo, ele escreve, ele toca, ele faz completo e o resto é tudo que ele contrata. O Queen, não. O Queen, ele é a multiplicação
dos talentos
de cada um
deles.
É que é multiplicado, não é nem somado.
É, o disco solo do Fred Mercury, esse Mr. Bad Guy aí, tem uma música que eu gosto bastante, que é o que foi o sucesso, eu acho. Que
I Was Born to Love You,
que é bacana, é uma música legal.
Que é uma música que funciona. Mas eu tava ouvindo esse disco hoje, eu comprei ele há uns anos atrás no Sebo e confesso que eu não tinha ouvido até hoje. Como a gente ia gravar hoje, eu falei, não, cara, tem que ouvir esse disco antes da gente gravar. E assim, eu ouvi ele umas 3 vezes e é um disco assim que ele não é ruim, ele é absolutamente equivocado. Ele é resultado dessa pretensão de você, do Fred Mercury, de saber se ele conseguiria sobrepor ao trabalho do Queen. Resultado de uma autoindulgência, de você ter um monte de gente falando que você é muito foda e que você é melhor do que
você não
qualquer
erra.
Pessoa, melhor que a banda, critica. Melhor que outra. E aí esse Paul Prenter, que aparece no filme como vilão, fez o papel de vilão mesmo, porque ele soube separar o Fred da banda, né? Então, são várias coisas. Ele ainda estava tentando investir nessa verve, mais disco, mais dançante. Vai falar assim, eu não quero fazer música temática, eu não quero fazer música sobre problema social, eu quero fazer música para me divertir. Então, essa era a temática dele. E o disco, ele é todo... É um disco ensolarado nesse sentido. Mas, cara, no Queen, o que acontece? São 4 cabeças que pensam.
Que
e
tem
uma,
poder
uma
de
uma critica a outra.
Isso.
Ele fala assim, cara, isso que você tá fazendo é uma merda. E lá no caso dele,
todo
ninguém
mundo falou
assim. Outro, cara, isso é maravilhoso. Isso aí nunca... É. Nossa, então assim, você ouve o disco, ele tem alguns bons momentos. Por exemplo, I Was Born to Love You é uma música que funciona muito bem naquela batida, assim, mais dançante mesmo. Mas, por exemplo, tem um momento que fica aparecendo um disco do Boy George e depois, assim, meio uma fase ruim do Erasure e depois tem umas orquestras que lembram o ABBA, você citou o ABBA. Então, assim, ele é um disco... Claro, ele não deixa de ser um disco do Fred Mercury. O Fred Mercury cantando é incrível. Ele tem bons momentos, mas é um disco, cara, que você ouve e você fala, cara, uma coisa esse disco não é, o Queen. E o Queen é melhor que isso.
É, então... e aquele negócio, né? Esse disco é um grande exemplo do que acontece quando você se coloca numa situação onde todo mundo concorda com você.
Sim, não tem ninguém pra te criticar.
Não tem ninguém pra falar,
seja
melhor,
aí.
Faça melhor, você não atingiu a
isso
nota.
Isso aqui não tá legal.
Vamos mudar isso aqui. Que é o foco criativo do Queen, que o filme mostra inteiro, é a bateção de cabeça, o tempo todo. Ó, Brian, você vai ter que fazer um solo de guitarra aí, se vira.
Roger, só tem espaço pra uma Queen histérica nessa banda.
É porrada pra ver quais são as músicas que vão entrar no disco, é porrada pra ver quem vai fazer o solo, quem vai fazer... Não. Quem se começa com piano, se não começa com piano, se tem piano, se não tem... É porrada, 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 porrada. No final sai um negócio legal. Só que porrada, porrada, porrada cansa, né? Brigar todo dia cansa.
Bom, depois do Live Age, eles falam, vamos lá, vamos voltar, né? O Queen não morreu, vamos mais um disco.
Aí eu acho que o Live Age é o ponto da... O que o The Works não foi... Que é aquele assim, vamos selar a paz da banda.
O Live Aid
fez. A gente tá aqui pra isso. A gente...
Não deu certo.
Reviews positivos no dia seguinte, a galera
assim,
cantando.
Vamos voltar, vamos gravar, vamos ensaiar.
As gravadoras falando, toma aqui alguns milhões de dólares pra você fazer gravar. Grava aí, ó. Sabe aquele estúdio que tem a bateria incrível, impossível? Tá aí, ó, um mês pra vocês gravar.
E aí eles gravaram Kind of Magic, de 86.
Que eu gosto pra caralho.
Que é a trilha do Highlander.
Que eu acho foda.
Tem músicas boas, mas, não é. Não tá na lista dos 5 melhores.
Não acho.
É um outro disco que, pra mim, pessoalmente, na minha época de adolescente, né? Ah, pré-adolescente, sim. Na verdade, aqui, né?
Foi significativo.
Era foda. Era Highlander. Highlander, velho. Highlander. Ah, pois é, e a letra da música do Who Wants to Live Forever é foda.
Não, é. A música é foda. Como
a letra também é foda.
É uma música que o Brian May compôs no táxi, cara. Ele foi pro set de gravação, teve uma conversa lá com o diretor e tal, com os produtores, e falou: a gente precisa de uma música que seja sobre viver pra sempre, não sei o quê, porque a história do Highlander é essa.
O cara não morre,
o cara
e tal.
Não morre e tal, não sei o quê. Ele foi pra casa e no táxi ele teve o insight. Chegou em casa, pegou o violão. Pegou a guitarra, tal. Dia seguinte, galera, olha só, gravação amanhã. Who Wants to Live Forever, é isso aqui. E pá!
Gosto pra caralho, essa foda música. Pra caralho. O clipe dela vale também pra caralho, que o Brian May tocando em cima da escadaria e os raios caindo lá dele. Muito bom, velho.
É bom, a música é linda, cara.
O Princess of the Universe eu também gosto. Princess of the Universe.
Não, cara, é um disco bom. Tem Friends Will Be Friends, One Year of Love.
É um disco
música
bom.
Bonita. Assim, é um disco que você põe e você não precisa ficar pulando faixa.
Mas a discografia é do Queen. Esse que é o problema.
É, esse é o ponto.
O problema é que ele tá no meio de vários outros discos do Queen.
É.
E assim, ao contrário do Flash, o fato de ter algumas músicas que entraram na trilha sonora do Highlander, sim, não compromete, porque não é a trilha... Não é, apesar do disco chamar Kind of Magic, não tem nenhuma relação com o filme.
Não,
né?
Não
tem. Só tem as músicas que entraram no filme.
Uhum.
É. Então,
algumas músicas que foram feitas especificamente pro filme, mas que elas não destoam do que o Queen fazia.
Em 87, o Fred Mercury recebe o diagnóstico da síndrome da imunodeficiência adquirida.
Exatamente.
AIDS. Português, SIDA. É importante a gente falar da AIDS porque ela foi definitiva para vários artistas dos anos 80, né?
Sim.
Acabou não só com a vida do Fred Mercury, mas Cazuza foi um ícone.
Um exemplo aqui no Brasil, né?
Uhum.
Talvez o mais próximo. Né?
Talvez o mais próximo, exato. É, o próprio Renato Russo, um pouco bem depois, mas enfim,
aí,
ainda assim...
Naquela época, ainda teve aquela pânico, né? Dos artistas, qualquer artista que se falasse, se pronunciasse pró financiamento de tratamentos, pró humanização de AIDS, porque fulano tá com AIDS. Madonna teve que mostrar exame, negativo, gente, eu não tenho AIDS, eu tô falando isso porque realmente é uma causa nobre, gente.
A AIDS, ela foi
tida como um
câncer,
um
gay.
Um ato de Deus, né? Aquilo lá é pra punir...
Era pra punir os homossexuais.
O homossexualismo, que tem nada a ver com isso.
Ela foi chamada, por um bom tempo, como o câncer gay.
Uhum.
Era uma doença que estava, entre aspas, assim, restrita ao meio homossexual. Começou no meio homossexual. Ela se espalhou por conta do homem que tem a vida dupla, que não se assumia como homossexual, uhum, e tinha em casa um relacionamento estável com uma esposa e tal.
Isso, né?
E também questões de transfusão de sangue, questões de tudo isso. Ninguém sabia o que era, cara.
Ninguém sabia como era transmitido até quase os anos 90.
É.
A galera da nossa idade aqui cresceu com a sombra da AIDS. Você tem menina com AIDS aí que vai nas festas e dá pra todo mundo pra infectar. Ah, porque ela tem, vai morrer e vai matar todo mundo.
Lembra da propaganda do governo pra estimular o uso da camisinha? Fulano que namorou ciclano, que beijou ciclano, que não sei o que ciclano, que
tinha
Beltrano, que morreu de AIDS.
João, que amava a Teresa. Que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim. Que amava Silvio. Que amava Ana. Que amava Zeca. Que amava Rita. Que amava Fábio. Que morreu de AIDS. Não morra de amor. Use camisinha.
Era sinistro, cara. A gente
vivia... Brasil é o país do carnaval, né?
É, pois é.
A promiscuidade que era tida como só dos gays, no Brasil, no carnaval, era todo mundo.
A promiscuidade foi uma coisa que sempre existiu, né?
Sempre existiu, então, pra todos os lados.
Então, assim, o que é diferente na AIDS? A diferença é que a AIDS mudou o comportamento do mundo, das pessoas, em relação ao sexo. Como ela é uma doença que é sexualmente transmissível e não existia nada comparado a ela antes, tem um período de tempo que ela pegou as pessoas de calça curta. E ninguém estava preparado para isso.
E como ela era imunodeficiente, né? Ela atacava, acabava com o sistema imunológico da pessoa e a pessoa pegava uma gripe e morria.
E não tinha remédio para isso. Porque hoje em dia, por que as pessoas vivem mais hoje em dia com AIDS? Porque os remédios, eles garantem condição de
garante
você
sobreviver. Ter uma sobrevida,
uma sobrevida boa. E na época não existia droga nenhuma. Então, o cara, era você ser contaminado por uma coisa que não tem...
Era uma sentença de morte.
Defesa.
Era uma peste negra.
Ser diagnosticado com AIDS era dizer, você vai morrer.
Você
é
vai
isso.
morrer em 6, 8 meses.
É,
era,
você
por isso que era comparado rápido, ao câncer, não... porque pegou câncer, isso. Não tinha tratamento, morrer.
Ninguém sabia direito como transmitia. Uhum. E aí, durante esse período, até você entender que se você precisa praticar sexo seguro, que você tem que tomar cuidado com instrumentos que não são descartáveis, que envolvam transfusão de sangue, ou por exemplo, a realização de uma tatuagem, um negócio, qualquer coisa que envolva...
Manicure, pedicure...
Exatamente, envolva o risco de contato com o sangue, você tem que tomar cuidado. As pessoas não sabiam, elas viviam a vida do jeito que... Do jeito que elas estavam acostumadas a viver. E muita gente foi contaminada por causa disso. E aí, claro, naturalmente, quem já tinha um comportamento propenso a facilitar esse tipo de contágio, foi contaminado muito mais fácil. O Fred Mercury estava na hora errada, no momento errado, porque várias outras pessoas passaram por aquela...
Aquele
pessoas
grupo.
Do meio que ele frequentava passaram. Mas é aquele negócio. É, ele chegou a ser alertado. Muita gente foi dar o toque pra ele. Olha, cara, você tem que tomar mais cuidado, porque agora tem essa doença nova. E o cara falou assim, cara, eu não vou tomar cuidado nenhum. A
não
vida é minha,
afetar.
Não vai me afetar.
É,
o cara tá ali, né, há 10 anos, vivendo num mundo onde todo mundo diz que o cara é imbatível. O cara tem dinheiro pra fazer o que ele quiser no mundo. Ele realmente, acho que acaba acreditando nisso.
Né?
Cara, eu sou... Invencível. E aí aparece uma doença dessa que ninguém sabia e acabou levando muita gente.
A ironia da música, né? Porque ele faz uma música, Who Wants to Live Forever, e ele foi o cara que pegou uma doença que era batata de
fulminante.
Que ia morrer, né?
É.
Então, assim, fica uma certa ironia, assim, de, ah, quem quer viver pra sempre? E aí, toma, você tá com AIDS, sacou? Tipo, no ano seguinte vem o diagnóstico. Então, é uma ironia... mórbida, mas é uma certa ironia.
Ele foi diagnosticado e na sequência parou nas turnês, né?
A gente não sabe direito, porque isso... Tem gente que fala que ele recebeu esse diagnóstico muito antes, mas assim, a maioria das biografias
dizem, que, 87.
Dizem que foi 87 é um marco.
Isso.
E eu acho que a turnê, não tenho certeza, do Kind of Magic vai até 87. Então assim, não dá pra saber.
Querendo ou não, depois de 87 as turnês ficam... mais escassas, né? Eles param...
Tem uma música no disco solo dele que... Um trecho da música... Talvez o nome da música seja Love is Dangerous. Mas ele canta assim... My love is dangerous. Também ligado a isso, assim. O cara tinha consciência de que ele tava abusando.
Sim.
Então, assim, cara, eu tô
Tô
me expondo,
correndo perigo. Tô correndo risco. Tirando todo o preconceito, o sexo homossexual masculino, ele não corre o risco da gravidez. Então, por não correr o risco da gravidez...
Não se tomava,
não,
né?
Não se usa anticoncepcional. E o anticoncepcional masculino é a camisinha. Então, pra muita gente, camisinha era anticoncepcional. Eu não quero engravidar. Sim, sim. Como eu tô transando com outro cara que não tem como engravidar, pra que eu vou usar isso?
Claro.
Então, mas desde sempre tinha doenças sexualmente transmissíveis.
Sim, mas né, era um negócio...
Que não eram tão graves, obviamente, como
mas era antes. É um negócio que você... lavava o peru na pia.
Isso, é.
E tava de boa.
E tava de boa.
Ou você tomava uma penicilina e tava
de
boa.
Era popular, lavou, tá novo.
Entendeu?
Só que depois da AIDS não era mais isso.
A AIDS foi a primeira doença sexualmente transmissível que matou a galera.
É, se você não se cuidar, você vai morrer.
O mundo inteiro se comportava dessa forma que vocês estão falando.
Todo
cara,
mundo.
Ninguém tomava cuidado porque ninguém achava que corria algum risco. A AIDS mudou isso. Então assim, cara, calcula você mudar o comportamento de um planeta.
É.
O tamanho dessa doença para a humanidade é gigantesco. Porque independente de onde você nasceu, de qual cultura você pertence, o comportamento em relação ao sexo mudou para sempre.
Você gosta de selfie? Segue a gente no Instagram, @portalrefil.
Em 89, eles lançam The Miracle.
Aí, quando o cara toma consciência do diagnóstico e expõe isso pra banda, aí eu acho que existe um segundo pacto de... Assim,
segundo marco.
É a confirmação daquela união que tinha sido iniciada no Live Aid, eles fecham de novo e aí eles fecham de vez. Porque pela primeira vez, eles abrem mão dos créditos individuais em prol da banda. E todos eles, o Fred Mercury se propôs, falou assim, cara, eu peguei essa doença, eu sei que eu vou morrer disso, não vou durar muito tempo, então, cara, eu quero gravar até morrer, eu quero produzir o máximo que eu puder.
Uhum.
E aí, cara, a banda falou assim, a gente obviamente não vai mais excursionar, mas a gente vai produzir muito. E eles gravaram o primeiro disco dessa fase, que é o The Miracle, que é um disco bom, mas é, não, é, já é um disco que tem um...
Tem um clima meio de despedida.
Cara, é muito... Eu não consigo ouvir esses dois discos que eles gravaram com ele vivo ainda. Da mesma maneira que eu ouço The Works, por exemplo, que é um disco, porra, que você vê que os caras estavam tranquilos.
Mas as músicas, elas têm... Elas são mais pesadas, elas...
Você vê que é um disco mais... Ele é muito focado em estúdio, ele é muito bem produzido, ele tem mais efeitos, essas coisas. E pelo fato de ser um disco no final dos anos 80, ele ainda tem uma estética meio anos 80, assim.
A capa é total anos 80, né?
Sim.
Com a cara deles, assim, uma colada na outra.
Apesar de não fazerem as turnês, eles gravavam os vídeos. Então, assim, tem muito registro dessa época de videoclipe mesmo.
É, uma música assim, emblemática desse disco é I Want It All. Né?
I Want It All é um baita rockzão, cara. Eu fui uma vez assistir um cover do Queen muito legal, que os caras personificavam tudo, né? Assim, se vestiam igual aquele negócio todo. E eles tocaram I Want It All, que é uma música que o Queen nunca tocou ao vivo. Então, cara, você vê aquela música ao vivo, seria uma música de arena. Assim,
sim.
Ia tocar, o cara começar aquele riff de guitarra, ia dar certo. tem mais músicas boas. Eu gosto de Invisible Man desse disco. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. A música The Miracle é uma música legal também, meio clichêzona. Tem um videoclipe que eles gravam com umas crianças, uhum. As crianças imitando ele, né? No final tem um... Ele vai
um
falando...
Clima meio é, um clima meio We Are The World,
é, exatamente, né? Vamos dar as mãos e tudo. É uma música legal, mas, assim, não é nada que você sinta falta numa coletânea, por exemplo, entendeu? Uhum. It's the Sahara Desert, says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
Em 91 vem Inuendo, que é um disco que ele lança pouco tempo antes de morrer, né?
Bem, é.
E que em todos os clipes ele tá...
É tudo imagem de arquivo agora.
Não, ele grava. Ele grava dois videoclipes, inclusive um deles que é o These Are The Days Of Our Lives.
Que é muito bom, eu gosto.
Cara, que música. É uma música incrível, que é, uhum. Tá no top 10 do Queen pra mim.
É.
Ele grava meses antes de morrer e ele tá muito debilitado, tá. Né? Então, você vê, o cara ter coragem de
dar as caras,
né? De sair de casa, né? Eu acho que nessa fase o cara tá tão debilitado que sair de casa já é um ato de coragem, né? E o cara se propôs a gravar o videoclipe e tudo e... Assim, meses antes de morrer mesmo, né? Então. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. Bad things in life were so few. Those days are all gone now, but once Mas é um disco bom. E engraçado, eu não sinto o que eu... A gente tava falando do Cazuza, né? Como um exemplo mais próximo aqui no Brasil.
Uhum.
O Cazuza, quando ficou muito doente, a voz dele mudou. Ele não conseguia cantar. E você ouve o Innuendo, eu acho que é um disco forte do Queen. Assim, eu não, não é um disco que... É,
que
transmite...
Você senta isso.
É, você sabe que o cara tá doente, né? Você vê as fotos, você vê os clipes. Mas assim, a música, por exemplo, The Show Must Go On, é um...
É.
Você vai dizer que a voz do cara tá ruim naquela música? É. Assim, né? Essa própria, These Are the Days of Our Lives, é uma balada, cara. Linda, linda. A voz do cara tá... Você ouve, pô, não sinto. Eu não sinto, pelo menos, essa diferença. Tem gente, talvez, que possa...
É, o que eu acho interessante do Innuendo é que ele termina com The Show Must Go On, né? Que é, tipo, o show tem que continuar,
sim,
né?
Sim, mas é ao contrário do Who Wants to Live Forever, é uma música que, obviamente, todo mundo sabia do que tava sendo falado naquela música, né? E o cara cantou. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Eu acho que assim, não dá pra continuar com isso sem o Fred Mercury.
É.
Eu acho que o que existe hoje, o que existiu com, com Paul Rodgers, hoje é com o Adam Lambert, é um cover
tributo,
de luxo.
É um
não,
tributo.
Um cover de luxo, assim, sabe? Você ter dois caras originais tocando no estádio. Deve ser do caralho você assistir. Eu não assisti.
Ah, eu assistiria.
Mas eu curti muito. Mas falar que aquilo é Queen é muito pra mim. É muito forçado.
Show Must Go On é a despedida do Fred Mercury.
Eu acabei tendo contato com o Queen na época da morte do Fred Mercury, porque eu era muito pequeno, eu tinha 10 anos de idade. E fui tomar conhecimento do que era o Queen, aquelas músicas, talvez até tivesse ouvido alguma coisa no rádio, mas não tinha associado o que era. E era um clipe que passava muito, cara, na TV aberta. Porque, assim, naquela
passava
época não tinha
MTV. Passava no
Passou. E um dia, eu tava vendo, essa semana, na véspera de gravar esse programa, tem a reportagem do Fantástico no YouTube. Assim, a reportagem do Fantástico da morte do Fred Mercury. E ela termina com esse videoclipe. E eu tenho certeza que eu assisti esse videoclipe.
Sim.
Quando teve a transmissão do show de tributo ao Fred Mercury, um ano depois da morte dele. No show também passa e eu gravei. Então, cara, a gente assistia muito. É uma música, é uma das minhas músicas preferidas do Queen. E é quase uma música póstuma, né? Então,
sim.
O Innuendo, pra mim, não é também... É, o clima dele prejudica. Se fosse um disco, assim, o último disco da banda, o Fred Mercury saiu da banda, cada um nunca mais se encontraram. Cada um tá fazendo sua carreira solo. Seria um disco que eu ia falar assim, porra, é quase um Abbey Road, assim, sabe? Fechou bem. Mas imagina o Abbey Road se você soubesse que o John Lennon tava morrendo e ele morreu uma semana depois.
Ele tava,
né? Sabe, esse é muito,
muito
baixo
escroto,
astral.
Né?
Muito baixo astral. Barcelona! logo depois do final das gravações do Inuendo, ele voltou pro estúdio na sequência. Então, assim, não teve descanso. Eu acho que entre o The Miracle e o Inuendo, tem o disco com a
Montserrat Caballé.
Tanto é que um é de 88 e outro de 91.
Barcelona foi feito especificamente
pros Jogos Olímpicos.
Jogos Olímpicos. Então,
quando Barcelona foi anunciado como sede dos Jogos Olímpicos de 92.
Isso. Aqui, 88, acho que é outubro de 88.
É de 88 o disco, isso, né?
Exatamente.
Então ele é do mesmo ano.
O Miracle é 89.
Aí ele foi sede das Olimpíadas
então foi
em 92.
Um pouco então tá. Então do Miracle ele deve ter emendado no Inuendo. E no Inuendo ele já emendou nas gravações do que seria o disco póstumo do Queen.
Que é Made in Heaven.
Que aí é um disco que você já pode sentir uma diferença na voz, assim. Eu já tenho algumas músicas ali que você... Apesar de que tem músicas também que você vê a voz dele perfeita. Esse disco tem duas músicas que foram tiradas do disco solo do Freddie Mercury, Mr. Bad Guy.
I Was Born to Love.
I Was Born to Love, que eu acho que não ficou bom com o Queen, porque é uma música que funciona bem com aquela batida dançante e o Queen ficou uma música de rock. Então, assim, é muita guitarra. With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. Hey, hey, hey. I was born. Nome ao disco, eu acho que, cara, era uma música que devia ser do Queen desde o início. Você ouve ela no solo, ela é muito fraquinha, ela é muito levinha, é só um piano que faz os temas. E quando você põe a versão do Queen, é uma porrada. My heart.
to learn to pay the price. They're turning me upside down.
Desse disco é uma das minhas preferidas, mas o disco tem muitas músicas boas. Ele tá na frente, disparado aí, do disco do Flash Gordon, naturalmente. E eu gosto dele muito mais do que o Hot Space, por exemplo, que é um disco que eu não curto tanto. Até o segundo disco, o Queen 2, que a gente passou, né? Que eu só lembro Seven Seas of Rhye. Eu prefiro o Made in Heaven, acho que é um disco mais, assim, coeso, um disco de uma banda já madura, né?
É, depois desse lançamento, o Queen lançou mais algumas coletâneas, né? Lançou o Queen Greatest Hits 3, já tinha lançado o 1 e o 2.
Greatest Hits Caça-Níquel.
É, o Caça-Níquel.
Tem até,
né,
música de outras pessoas cantando Queen na coletânea do Queen.
Isso. Não, tanto que a capa é o Freddie Mercury de fantasma atrás, levantando a mão, e os outros três na frente, assim, de...
É,
tipo,
esse
foi... Tipo, morreu, tá, gente? Só pra avisar. De disco oficial ainda tem Queen and the Miami Project...
Não conheço esse disco.
Tem 6 versões de Another One Bites the Dust.
Porra, é um maxi single. Isso, um maxi EP, isso aí é uma coisa assim. É um...
Tem o Queen mais Paul Rodgers, que é o The Cosmos Rocks.
Que é um disco que eu tenho, cara. E ele tá lacrado há 5 anos na minha casa.
Olha aí, ainda agora não... é a hora de ouvir, hein?
Ainda não tive coragem de abrir ele. Comprei, achei numa promoção barato e falei assim, um dia eu vou ver esse disco. Mas, cara, até agora ainda não tive vontade. Mas tá, isso, lá, tá lá na pratinha. So hard to believe the size of the crime.
Tem uma outra coletânea chamada Queen Forever, que é de 2014.
É coletânea,
é uma,
né,
coletânea, mas que tem algumas músicas remasterizadas, né? Um Love of My Life remasterizado de 2011. Coisa boba, mas enfim, músicas, de repente algumas músicas que nem fizeram tanto sucesso. É uma coletânea que não tem os grandes... Digamos assim, tem alguns hits, mas não tem os grandes hits, entendeu? É uma coletânea que tem Las Palavras de Amor, sabe? É uma coletânea que tem...
Que é do Hot Space.
Tem Biju, é uma coletânea que tem Drowsy, sabe?
É o que
sobrou.
É uma coletânea
esquisita, eu vou te dizer.
Eles têm também uma... Eles têm
uma coletânea com todas as músicas que não estão nos Greatest Hits.
É, por aí.
Eles têm uma coleção de coletânea chamada Deep Cuts. Tem volume 1, 2 e 3. O Deep Cuts são só músicas que não são single. Tem 3 fases da banda, acho que, sei lá, de 70 até 76, de 76 até 82, 82 até 90. E não tem um hit, mas são músicas boas dos discos.
São várias músicas boas. Né? O Queen é uma das poucas bandas que o lado B é tão bom quanto o lado A.
E dos discos ao vivo, a gente precisa mencionar
aí,
aqui...
Aí sim tem coisas interessantes.
Tem Queen Live Killers, que a gente já mencionou aqui. Ah. Tem o Live at Wembley Stadium.
Que foi da turnê do Kind of Magic, foi a última turnê do Queen, né? They don't like crazy views. They don't like rocking. They just want to go to a movie show. Sit there holding hands on some square. Maybe I don't do up, do up, do up, do up. I don't care how much. I don't mean no one to do. I only want to love you, baby. I guess it's just because you're so square.
O Queen on Fire, Live at the Bowl.
É da turnê do Hot Space nos Estados Unidos. É o último registro deles nos Estados Unidos.
Tem o Rock Montreal, que a gente já mencionou aqui também.
Puta, é o melhor registro de vídeo do Queen. Eu queria assistir ele no cinema. Esse aí era um que merecia.
Esse aí ele merecia ser restaurado, jogado 4K. Pra 4K e botar num XD.
Cara, eles deram uma remasterizada na imagem que é inacreditável. Você pega o original, que chamava We Will Rock, que é o mesmo show.
Sim.
E você coloca, é uma coisa escura, sabe? Ela tem uma granulado, entendeu? E eles passaram um filtro naquela merda que parece que foi filmado hoje. É impressionante.
Entre os álbuns ao vivo tem também o Hungarian Rhapsody, que é o Queen ao vivo em Budapeste.
Esse aí é bom pra caramba.
Da mesma turnê da Magic Tour.
Tem o Live at the Rainbow, que é de 1974, um registro bem anterior do Queen.
É da turnê, salvo engano,
acho que é do Queen 2
e do Sheer Heart Attack. Acho que um disco é de um... São dois shows.
Uhum.
Um show é dessa turnê do Queen 2 e o segundo já é do Sheer Heart Attack.
Night at the Odeon também é bem anterior.
É do... Night at the Opera. Que inclusive tem uma versão engraçada, porque eles não tocavam na turnê do Night at the Opera, pelo menos nesse show que foi registrado no Odeon, eles não tocaram a versão tradicional do Bohemian Rhapsody. Eles tocaram o início, como eles tinham tocado como eles tocaram depois no Live Aid. Aí eles fazem um medley com algumas músicas.
Killer Queen.
E depois eles voltam só pro finalzinho do Bohemian Rhapsody. Eles pulam toda a parte da ópera e pulam a parte da guitarra, né? Que é a parte pesada da música. Eles começam com o pianinho, eles terminam com o pianinho e tocam um medley no meio. É engraçado, porque assim, é a única vez que eu ouvi isso, eles fazendo esse tipo de coisa.
O mais recente álbum ao vivo, com registros ao vivo, que na verdade são registros na BBC, BBC Sessions, chama Queen On Air, que é de 2016. Que também é tudo sessões gravadas na BBC.
Não ouvi esse especificamente, mas os discos ao vivo na BBC são incríveis. Fantásticos. Uhum. Porque, normalmente a qualidade do som é... inacreditável.
Eu preciso falar de uma coisa aqui, a versão do Bohemian Rhapsody dos Muppets. Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide, no escape from reality. Cara, é muito bom, velho. Porra, nem lembrava mais disso, mas eu já vi.
Que é do caralho, tem um animal lá. Mama! Mama! É engraçado.
É muito bom, cara.
O clipe é sensacional, mas a música em si também é do caralho. No sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Enfim, esse é o nosso programa sobre o Queen, dividido aí em duas partes.
Exatamente.
Ainda tem muita história para contar. Eu deixo aqui de recomendação para quem quiser se aprofundar. Tem vários livros sobre a história do Freddie Mercury e do Queen. Mas antes da gente encerrar, eu queria recomendar aqui o livro do Freddie Mercury, A Biografia Definitiva, da Leslie Ann Jones. Como é o nome do livro que você leu, que é do Road da banda? Que eu achei interessante, porque é uma outra visão, né?
Sim. Queen nos bastidores. Ele foi escrito pelo Peter Hinds, que foi road do Queen desde o início dos anos 70. Não sei se ele entrou no... Eu sei que no News of the World ele já era road do Queen, e ele foi road até a última turnê.
Até o final.
Até a turnê do Kind of Magic. Então, cara, é muito legal.
A editora qualquer?
Prumo.
Editora Prumo.
Editora
do
Prumo.
Rodrigo, o do Freddie Mercury, Biografia Definitiva, é a editora Best Seller. Até pouco tempo atrás era fácil de achar esse, pelo menos meu. Ele é um calhamaço, assim, é bem grandinho, são mais de 400 páginas.
É livro escrito por jornalista, então é...
E ele conta toda a história, é legal
muito
porque...
Muito detalhe, muita entrevista.
Era uma jornalista que cobria bandas e cobria o Queen especificamente. Então ela acompanhou várias coisas, tem foto dela com os caras,
Tem uma sessão de fotos aqui no meio. E conta a história do Freddie Mercury desde pequeno, na sua infância, até os últimos momentos de vida dele. E é bem, bem legal o livro. É um ótimo complemento, eu acho, ao filme. Se você viu só o filme e quer entender as incongruências um pouco melhor, além de ouvir aqui o programa e tal, quer saber mais das coisas, quer saber mais os detalhes, mais as informações malucas de coisas que o Freddie Mercury fazia e tal, mais sobre a vida dele com a Mary, mais sobre a vida dele com o cara que casou com ele no final, que
viveu
com ele, Jim Hutton. Esse livro tem tudo, é realmente uma ótima pedida. Outra coisa que eu vou recomendar aqui do Queen é os programas do Café Brasil sobre o Bohemian Rhapsody, que ele, o Luciano Pires, que eu adoro ele, fez dois programas, se não me engano, dissecando a música Bohemian Rhapsody.
Eu queria recomendar o filme pra vocês, porque a gente falou, e no final, era uma coisa que eu queria ter falado no início, assim, a importância desse filme, você ter um blockbuster falando de música. Comentei isso com o Bruno logo que a gente saiu do cinema, porque filme sobre biografia de banda, de artista, a gente até tem, só que normalmente são filmes mais baratos, são filmes que são feitos pra TV, não tem o mesmo esmero, a qualidade, o orçamento que
e
esse filme
tem. Muito dramalhão também, né? É muito, olha, o outro lado da fama, o cara era famoso, mas olha aí.
O que eu achei interessante, assim, diferente desse filme, é que ele não foca, por exemplo, na tragédia da vida do Freddie Mercury, na AIDS e tal. Tipo, ele fala lá no final e tal. Teve muita gente que criticou, falou, ah, porque o filme é covarde, não conta essa história. Mas eu acho que não era esse o objetivo.
O objetivo do filme não era o Freddie Mercury.
Isso, pois é.
Biografia.
Isso.
Era Queen. Como é que surgiu a banda, como é que ela chegou no auge.
E mesmo assim, ele não deixa de montar. Até por isso que eu acho interessante ele terminar o filme no momento auge do Queen, sabe? Com o show e tal, puta show. O grande show que definiu o Queen como essa é a banda. A gente, quando é moleque, quando a gente tá, pelo menos eu, Rodrigo, a gente estudou junto e se apaixonava por música juntos e tal. Então um vinha, o outro falou, cara, olha só que eu descobri o som dessa banda aqui, aí tocava, e aí a gente montou bandinha junto também, uma época e tal. Ter um filme como esse, quando a gente era moleque, ia ser algo assim, mega significativo. E num mundo hoje, em que a gente tem poucos exemplos de bandas de ídolos assim, tão tensos e músicas de tão qualidade como Queen, hoje a música eu acho que ela tá tão descartável, a música tá tão
tá muito
jogada pra escanteio.
Ah, é, banda de um artista só, né? É, você tem Beyoncé, você tem Jay-Z, é tudo um.
Vamos falar desse tipo de coisa no programa do Queen, porque o programa é de música.
Vamos lá, eu digo assim, muito artista, um cara com uma banda descartável e
não, quanto a isso, eu não tenho nada contra, assim, mas eu digo, quando você é adolescente, tá se interessando por música e tal, você quer montar banda, sabe? Você não quer.
É
você
grupo.
Nunca pensa em tocar sozinho, sabe?
É junto, fazer um negócio.
É o lance da galera ali, entendeu? E, pô, quando a gente era moleque, a gente teve alguns exemplos. A gente teve o The Wonders, sabe?
Sim.
Que foi um filme que era
de filme muito legal de música.
Teve o Backbeat, que é aquele dos Beatles, né?
Teve o Quase Famosos, depois, que a gente já tava
adoro
na
esse
faculdade.
Filme.
Mas você vê, são todos filmes. O Backbeat não foi nem filme de cinema, filme de locadora, né?
Filme pequenininho.
O que chegou no cinema foi o The Wonders, chegou o Quase Famosos, depois o Alta Fidelidade, que não é nem sobre artista, é sobre música.
Isso.
Mas você vê, não é um filme baseado em algum artista,
isso,
né? Com aquele orçamento.
Tem o The Commitments também.
É um filme também que, cara, eu vou te dizer que eu não assisti até hoje.
É muito bom.
Eu já assisti uns pedaços, mas não assisti até hoje.
É muito bom, é bem legal.
Mas
também é uma banda fictícia.
E eu acho que assim, o filme, ele tem muitos problemas de roteiro, principalmente pra quem conhece a história da banda e identifica com muita facilidade. Não é aquele negócio que passa assim, subjetivo. Não, você vê na hora que o negócio tá errado. Mas eu perdoei tudo isso, porque o filme, ele é bem sucedido em mostrar a personalidade do Freddie Mercury. O Freddie Mercury era aquilo que tá no filme. Então pouco importa se ele fez uma coisa naquele ano, ou 5 anos depois, ou 10 anos depois. O filme é muito feliz em retratar o personagem. Eu não acho que o Queen fosse o objetivo principal do filme, assim, o protagonista do filme. Acho que o protagonista é o Freddie Mercury. A história é do Freddie Mercury.
Que é o protagonista da banda também. Ele é o frontman.
É o frontman da banda.
É o que sempre chama mais atenção também.
também, não tem ele muito
é, é a síndrome do vocalista.
É. Então, assim, é, o apelo é esse. As pessoas que conhecem. Quem não conhece de música e não conhece o Queen, quando você fala Queen, acende o Fred Mercury na cabeça dele. E é esse o apelo do filme. Cara, é muito legal você poder ir pro cinema e ter esse exemplo, essa referência. O Bruno mesmo falou, cara, você quando é garoto e ouve uma coisa... assim, desse porte, dessa qualidade, aquilo pode mudar a sua vida. Não é que todo mundo que vai sair de cinema vai ser tocado. Mas eu tenho certeza, gente, cara, que vai ter muito garoto e garota que vai no cinema de mente aberta aí, sem nenhuma pretensão, sem conhecer nada, cara, e vai sair diferente da sala do cinema. Então só isso, cara, já justifica todo o investimento. O filme tá indo muito bem nas bilheterias, uhum, e apesar de ter alguns problemas com algumas críticas, a maioria também tá considerando o filme positivo. Então, cara, nota 10, eu quero mais é ver filme de todo mundo. Eu quero ver filme dos Beatles, eu quero ver filme do Led Zeppelin, eu quero ver filme do Pink Floyd. Então, é isso. Foi muito bom. Recomendo, assim, primeira coisa, assiste o filme. Depois que você assistiu o filme e gostou, aí, cara, documentário, livro, show, disco, não vai faltar.
Como
só
é o nome
você
daquele documentário que você ia recomendar?
O documentário oficial da banda, né, que foi feito recentemente, tem uns 4, 5 anos, eu acho, chama Days of Our Lives. Ele foi feito pela BBC e tudo que a BBC faz, meu amigo, você pode assinar embaixo que tá tranquilo.
É, tem selo de qualidade.
Tem um outro documentário muito legal, feito junto, os dois foram feitos ao mesmo tempo. Ele chama The Great Pretender, que ele conta justamente a história do Freddie Mercury nos anos em que ele se afastou do Queen para desenvolver o trabalho solo. Então ele trata exclusivamente do disco Mr. Bad Guy e do disco que ele gravou com a Montserrat Caballé, né? É até mais interessante porque, como os dois têm 2 horas, o do Freddie Mercury consegue ser mais completo, porque ele trata de um período de tempo muito restrito. O do Queen, ele é dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2, mas ele dá uma acelerada. Então, assim, também é uma excelente referência para você começar ali, conta a história toda da banda, você já vai sair de lá um fã de carteirinha.
Rodrigo, obrigado pela sua participação.
É um prazer,
você,
cara.
Faça o seu jabá aí, você não está na internet.
Cara, eu não estou na internet, eu não estou em lugar nenhum, eu tenho um filho de 1 ano e meio, então, assim, quando eu consigo dormir, eu fico muito feliz, mas é sempre um prazer falar de música, encontrar os amigos, então sempre que for necessário, podem me chamar que eu estarei aqui. Um grande abraço a todos. Eu tava pensando, será que o William Shatner chegou a gravar Bohemian Rhapsody?
Bohemian Rhapsody? Não, acho que não.
Eu vou procurar aqui.
Quem?
Eu não duvido, mas...
William Shatner.
William Shatner, velho.
Se ele gravou, corre o risco da versão dele ser melhor.
Gravou até o hino do Paraguai, esse cara gravou, velho.
Eu achei.
Achou? Vocês vão ouvir a brilhante interpretação de William Shatner para Bohemian Rhapsody.
Se você ficar até o final da apresentação do William Shatner, você também se torna um fã de Star Trek de carteirinha.
Automaticamente você ganha...
É endocrinado.
Você é teletransportado para a Enterprise.
Resistência é fútil.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies. And see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama, just kill a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
time has come. Sends shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. Oh. I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo,
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 Galileo, Galileo
Figaro.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. He's very distant from his consciousness.
Easy come, easy go, will you let me go? Miss Mala.
No, we could have let you go.
Let me go, Miss Mala. Let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you could stone me and spit in my eye? So you think you could love me? Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Anyway. Anyway, the wind blows.
E vamos à lista dos patrons, padrinhos e assinantes que ajudam o nosso projeto aqui do Refil. Nesse mês, com o mundo mágico dos mágicos, Harry Potter! Alberto Marinho,
Fred Weasley,
Alan GG Silva,
Jorge Weasley,
Álvaro César Dollens Jr.,
Cédrico Diggory,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Percival Graves,
Andréia Almeida de Oliveira,
Luna Lovegood,
Arthur Bárbaro,
não, Piotickness,
Arthur Bonifácio,
Alastor Olho Tonto Moody.
Pior que eu tô assim, cara, e você colocou sem saber. Bruno Carneiro,
Salazar Sonserina.
Eita, esse aí é um bichão mesmo. Bruno Gunter Freak,
Bartolomeu Crouch Sr.,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Godric Grifinória.
Olha, só a galera da casta. Carolina Tchau,
Hermione Granger.
O Central 47,
Cornélio Fudge,
Dalton Ferreira Soares,
Rufo Scrimigo,
Daniel Cacheta,
Ron Weasley,
olha aí, Daniel Moreira,
Antônio Dolohov,
Deberson Carvalho Nascimento,
Walter Dursley,
Denis Donato,
Franco Braz,
Diego Francisco de Paula,
Tom Riddle Sr.
Eita!
Esse é o pai.
Diego Martins de Oliveira.
Valden McNair.
Diego Moradil.
O Dobby.
Toma uma meia pra tu, toma. Diego Freitas.
Draco Malfoy.
Eita, recebe. Éder Cardoso Santana.
Sirius Black.
Melhor personagem, hein? Edmilson Ferreira da Silva Jr.
Aberforth Dumbledore.
Eduardo da Silva.
Antônio Goldstein.
Eduardo Ramos.
Colin Creevy.
Eudes.
Guilherme Weasley.
Eliezer Souza.
Dino Thomas.
Emílio Mansur.
Momolo Watterson.
Ezon Almeida.
Craig Bowler Jr.
Ezequiel Ferreira.
Hugh Biggs.
Fábio Tartaruga.
Chadwick Boot.
Fabrício Martins Cruzeiro.
Duda Dursley.
Felipe Aluoto.
Credence Barebone.
Felipe Bezerra.
Eliphas Dog.
Felipe Fiorito.
Percival Dumbledore.
Olha. Fernanda Carolina Aguiar.
Queenie Goldstein.
Fernando Abreu Gontijo.
Dédalo Deagle.
Flodoaldo Simões.
Rodolfo Brand.
Gabriel.
Mordico Egg.
Gabriel Tule Ferreira Neto.
Scorpius Malfoy.
Gilmar Lima de Souza.
Ronan.
Guilherme Bandeira Santiago.
Cormaco McLaren.
Guilherme Frediani.
Rufo Wicknus.
Gutenberg Lima dos Santos.
Severo Snape.
Hélio Paiva Neto.
Quirino Quirel.
Henrique Yamarino. Motherfucker.
Percy Weasley.
Henrique Pinheiro.
Gerardo Grindelwald.
Henrique Soares Silva.
Russell Lucky.
Heitor Bonifácio, olha só.
Michael Gregorovich.
Hildebrando Cortonese.
Regulo Black.
Jaqueline Oliveira.
Pomona Sprout.
Jefferson Cordeiro.
Filho Flitwick.
João Paulo Alves da Rocha.
Servolo Gaunt.
João Paulo Silva.
Alvo Dumbledore.
Oia. Joyce Oliveira Castro.
Porpentina Goldstein.
Josair Ege Júnior.
Simas Finnegan.
José Armando Bizarria Gomide.
Nicolas Demisme Worthington.
Júlio César Kietzer Oliveira.
Stuart Craig.
Lauro.
Igor Karkaroff.
Leonardo Elisário Amaro.
O Frei Gorducho do quadro.
Luana de Souza.
Helena Ravenclaw.
Lucas Dias de Freitas.
Justino Finch Flatley.
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho.
Olívio Wood.
Luiz Fernandes Monteiro da Silva.
Ulrich Kemp.
Luiz Borges.
Tiago Quintana.
Márcio Machado.
Horácio Flughorn.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
Tom Cérvaro Riddle.
Matheus Santos.
Bartolomeu Crouch Jr.
Matheus Belo.
Tiago Sirius Potter.
Michael.
Jacob Kowalski.
Miguel Eugênio.
Tofty.
Moisés Almeida.
Magno McDonald.
Nicolas de Oliveira.
Nicolau Flamel.
Tá velho, hein? Pablo Gomes.
Luciano Limos.
Paula Andia Spencer.
Xoxang.
Paulo Roberto Libardi, o nosso querido 15 quilos.
Armando Dippet.
Pablo Dias.
Kilderoy Lockhart.
Pedro Henrique Santiago Gama.
Lorcan McLaren.
Rafael Coelho Primo.
Pedro Pettigrew.
Ah, oh, Pettigrew. Rafael da Silva Antunes.
Limibert.
Rafael de Queiroz Pereira.
Morfino Gaunt.
Regis Silva.
Lino Jordan.
Renato Araújo.
Garrick Olivares.
Renato Siqueira de Souza.
Perkins.
Ricardo Luiz Souza.
Estúrgio Podmore.
Ricardo Malen.
Mundungo Fletcher.
Roberto Castelo Branco de Albuquerque.
Ernesto Macmillan.
Rodrigo de Castro Anes.
Barão Sangrento.
Rodrigo Figueiredo.
Ignoto Peverel.
Rodrigo Pereira Mauês de Faria.
Argofilt.
Rogério Pereira Galinaghi.
Kim Shacklebolt.
Sérgio Isaac Júnior.
Amico Carroll.
Silton Heleno Maciel Júnior.
Álvaro Severo Potter.
Suelen Nastri.
Minerva McGonagall.
Olha, Tiago Mendanha do Nascimento.
Rodolfo Lestrange.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
Neville Longbottom.
Tiago Peixoto.
Tiago Potter.
Valdir Fumene Júnior.
Rubio Hagrid.
Vinícius Zomparelli.
Lúcio Malfoy.
Vitor Dutra Freire.
Remo Lupin.
Chupa. Wanderson Teixeira Barbosa.
Harry Potter.
Wesley Sump.
Bartô Crouch Jr.
E o nosso querido William Spengler.
Kitio Unfraville.
E assim agradecemos a todos os nossos apoiadores que com suas varinhas miramos e dizemos, eu juro solenemente, não fazer nada de bom. Valeu, pessoal, pela ajuda.